Boa noite aos nobres colegas, vereadores e vereadoras. Boa noite ao pessoal presente. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Como presidente dessa Casa Legislativa, declaro aberta a 5ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, realizada hoje, 9 de abril de 2025. Seguindo a reunião, daremos início ao expediente do dia. Vamos colocar em votação as atas aqui e vamos fazer por aclamação. Se tiver alguma manifestação, algum comentário sobre as atas, a gente para que seja observado. Se não tiver por aclamação, a gente toca o barco. Coloco em votação a ata número 003 da reunião extraordinária número 03-2025 da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Itamonte. Ata aprovada. Coloco em votação a ata número 003 da reunião extraordinária número 03-2025 da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Itamonte. Ata aprovada. Coloco em votação a ata número 004 da reunião ordinária número 04-2025 da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Itamonte. Ata aprovada. Comunico que se encontra em tramitação na Secretaria da Câmara Municipal para análise e pareceres das comissões o projeto de lei número 016-2025, de autoria da vereadora Luciana Fernandes Leite Marciano, que estabelece a obrigatoriedade do fechamento dos portões das escolas da rede municipal de ensino durante a realização das atividades escolares no município de Itamonte e da outras providências. Peço a dispensa de prazo ao plenário para colocar em votação o projeto de lei número 017-2025, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos agentes políticos do município de Itamonte e da remuneração dos funcionários do Poder Legislativo. Eu gostaria da aprovação do plenário sobre a dispensa. De acordo?
Aprovado.
Como manifesta a vereadora Luciana Fernandes? Vereador Dan Delfim?
De acordo, senhor presidente.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Germano Justino?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique?
Aprovado.
Vereador Danilo Gil?
Aprovado.
Vereadora Alessandra?
Aprovado.
Então, o projeto passa a fazer parte da ordem do dia. Abro agora. Não, tem aqui, estou comendo bola aqui. Em atendimento ao requerimento de moção ao terceiro sargento da Polícia Militar, Michel de Carvalho Rodrigues, de autoria do vereador Luiz Cláudio Costa Fernandes, comunico que a citada moção de congratulação passará a fazer parte da ordem do dia, conforme determinado no artigo 252, parágrafo único, do regimento interno dessa casa. Agora abro espaço aos nobres vereadores para a realização de indicações. Vai fazer oral? A vereadora Luciana, ela vai fazer oral, como manda o regulamento interno nosso.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e os aqui presentes. Hoje quero fazer uma indicação para o prefeito João Pedro, junto com o secretário de saúde, para contratar mais uma pediatra. Contando com uma pediatra que atende 30 crianças na semana. E a demanda é grande. Então, por isso, temos a necessidade de mais uma pediatra. E desde já agradeço, obrigada.
Obrigado, vereadora Luciana. Alguém mais? A vereadora Alessandra vai fazer uma indicação oral. Oral. Agora é oral. Aqui. Ninguém mais vai manifestar de forma oral com indicações. Agora, peço à secretária da mesa. Vai fazer? Vereador Danilo, pode fazer.
Boa noite a todos. Eu queria fazer a indicação para o senhor prefeito, né, e o secretário também de obras, fazer uma limpeza no bairro lá da Boa Vista, lá no postinho, que está abandonado. Até, inclusive, já acharam bicho lá, cobra, e tem criança, morador perto lá, casa. Então, está um perigo. Já foi falado, já falei que eu passei a situação para eles. E peço que ele atende lá para nós, por favor. E muito obrigado.
Obrigado ao vereador Danilo. Alessandra, vereadora Alessandra vai fazer também uma indicação.
Boa noite a todos os presentes, senhores ouvintes. Eu venho por meio desta indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a adoção de medidas efetivas de fiscalização, prevenção e abordagem na Avenida Jonas Peso Costa, em frente à rua Francisco Abdias Guimarães, conhecida como Rua da Antiga Antártica, tendo em vista o uso constante de entorpecentes no local. Sugere-se ainda a atuação de equipes de assistência social e saúde pública com o objetivo de realizar abordagens humanizadas, identificar pessoas em situação de vulnerabilidade e oferecer suporte por meio de programas de tratamento, reinserção social e acompanhamento psicossocial aos dependentes químicos. A justificativa é que os moradores da região têm registrado com frequência a presença de indivíduos consumindo drogas naquela localidade, fato que vem causando insegurança, medo e desconforto à comunidade e aos usuários do transporte coletivo. A combinação de ações de segurança com políticas públicas de acolhimento pode promover não apenas a tranquilidade na região, mas também cuidar de forma digna das pessoas que se encontram em situação de risco social, fortalecendo a rede de proteção do município. Contamos com o apoio do Poder Executivo para essa ação. E tem mais uma. Os moradores estão relatando problemas durante o dia, durante a noite, lá virou casa, né? Tem moradores de rua morando lá agora, inclusive estão colocando fogão, banco, mesa, tudo mais. Indico ao excelentíssimo prefeito, por meio do setor competente, providenciar o remanejamento do ponto de ônibus localizado na Avenida Jonas Peso Costa, em frente à Rua Francisco Abdias Guimarães, popularmente conhecida como Rua da Antiga Antártica. Os frequentadores que ali pertencem diariamente costumam consumir bebidas alcoólicas, alimentos, deixando garrafas, embalagens e outros resíduos espalhados pelo chão. Há ainda relatos que no local está sendo utilizado como moradia improvisada, com pessoas realizando suas necessidades fisiológicas ali mesmo e em plena luz do dia, o que representa não apenas uma questão de saúde pública, mas também um constrangimento para os moradores locais e usuários dos transportes coletivos. O remanejamento do ponto para uma área mais adequada, com melhor visibilidade e fluxo de pessoas, poderá coibir essa prática e trazer maior tranquilidade à comunidade local. Contamos com a sensibilidade e o empenho do Poder Executivo para atender esta demanda, que reflete o anseio legítimo da população local. Obrigada, gente.
Obrigada, nobre vereadora Alessandra. Mais alguém vai fazer de maneira oral? Vai fazer? Peço à secretária da mesa para realizar a leitura da indicação número 06/2025, de autoria da vereadora Alessandra Simone Pinto. É a mesma?
É a mesma.
Então vamos seguir, porque se a vereadora ela fez uso da, da prerrogativa dela de fazer de maneira oral, mas ela, como se encontra aqui na mesa e foi protocolada na secretaria, ela vai seguir de maneira física para apreciação do Poder Executivo Municipal. É, peço à secretária da mesa para realizar a leitura da indicação número 07/2025, de autoria da vereadora Alessandra Simone Pinto. Também já leu, ela vai seguir para apreciação do Poder Executivo Municipal. Dando continuidade à reunião, entramos na ordem do dia. Peço à senhora secretária da mesa que realize a leitura da moção de congratulação ao terceiro sargento da Polícia Militar, Michel de Carvalho Rodrigues.
Boa noite. Requerimento número 10/2025. O vereador que subscreve nos termos do artigo 249 seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itamonte propõe a seguinte moção de congratulação ao terceiro sargento da Polícia Militar, Michel de Carvalho Rodrigues. A Câmara Municipal de Itamonte, em reunião ordinária realizada no dia 9/4/2025, em nome do povo de Itamonte, aprovou a moção de congratulação ao terceiro sargento Michel de Carvalho Rodrigues, da Polícia Militar de Minas Gerais, pela sua atuação exemplar no combate ao incêndio na madeireira localizada à Rua 7 de Setembro, no dia 4 de abril de 2024. O terceiro sargento Michel, mesmo em patrulha unitária e ciente das dificuldades operacionais, agiu com coragem e proatividade, tomando medidas preventivas e combatendo as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros. Sua atuação evitou que o incêndio causasse danos maiores, recebendo elogios da comunidade local. A moção reconhece e parabeniza o terceiro sargento Michel pela coragem, dedicação e compromisso com a segurança da comunidade, ressaltando sua postura exemplar como inspiração para todos os outros servidores públicos. A Câmara reafirma seu compromisso de apoiar e valorizar as ações dos servidores públicos que protegem a sociedade. Justificativa. A presente moção de congratulação tem o intuito de reconhecer a atuação exemplar do terceiro sargento Michel de Carvalho Rodrigues, da Polícia Militar de Minas Gerais, durante o combate ao incêndio na madeireira na Rua 7 de Setembro, em Itamonte, no dia 4 de abril de 2024. Apesar dos riscos iminentes, o terceiro sargento agiu com rapidez, coragem e proatividade, acionando recursos necessários, iniciando o combate às chamas com a mangueira comum, evitando que o fogo se alastrasse para as residências vizinhas. Sua ação foi fundamental para prevenir danos irreparáveis ao patrimônio e à vida dos moradores locais. Esse reconhecimento é uma forma de valorizar o comprometimento, a dedicação e o profissionalismo do militar, que, com coragem, garantiu a segurança da comunidade, evitando uma tragédia maior. A sua postura merece ser destacada como exemplo ao serviço público de excelência. Sala de sessões, 7 de março de 2025. Vereador Luiz Cláudio Costa Fernandes.
Algum dos nobres colegas vereadores gostaria de comentar sobre a presente moção? Vereador Germano.
Boa noite a todos, público aqui presente, os internautas e os nobres colegas vereadores. Boa noite. É muito bom ver falar um elogio de um policial militar enfrentar uma ação dessa, né? Porque cada dia que passa a gente vê a sociedade defamando e só falando mal das ações da Polícia Militar. Então é bom demais ver as boas ações da corporação da Polícia Militar fazendo a diferença pelo nosso município.
Obrigado, vereador Germaninho. Eu coloco a presente moção de congratulação em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Como vota a vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dan Delfim?
Aprovada.
Vereadora Cláudia Fernandes.
Aprovado.
Vereador Germanin.
Aprovado.
Vereador Pinhá.
Aprovado.
Vereador Danilo Gil.
Aprovado.
Vereadora Alessandra.
Aprovado.
É, a presente congratulação, a moção foi aprovada por 8 votos. A moção, ela, de congratulação, será encaminhada ao terceiro sargento Michel da Polícia Militar. Peço à senhora secretária da mesa que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 005/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial.
Projeto de lei número 005/2025, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. O projeto de lei em análise trata-se de abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro, medida que visa a realocação de recursos excedentes em áreas específicas do orçamento municipal. Tal proposição se dá nos termos do permissivo legal, sendo que a propositura da legislação em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal, conforme preceitua a legislação. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal trata em seu mérito de abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Conforme se apura da leitura do presente projeto de lei, o mesmo trata-se da abertura de crédito adicional especial para reforço de dotações constantes do orçamento vigente. Embora a legislação, concomento, não traga aumento de gastos, os mandamentos legais devem ser seguidos para assegurar que o projeto de lei não seja eivado de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade. Por fim, o projeto de lei encontra-se de acordo com a legislação vigente, respeitando os preceitos legais, portanto, não há o que desaprove. Conclusão. Nessas condições, sob o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explicitadas, o projeto de lei número 005/2025 encontra-se aprovado por essa utilidade. Sala de sessões, 26 de março de 2025. Germano Justino Ferreira, relator, com vistas aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer súplio, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto de lei 005/2025 está em discussão. Vereador Dan Delfim.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários da prefeitura, representantes do Poder Executivo, ouvintes da Criativa e também aqueles que nos acompanham pela página da Câmara no Facebook. Novamente, boa noite a todos. É um projeto técnico, né, um crédito adicional no valor de R$ 36 mil. Reais. Esse recurso ele vai ser aplicado para custeio da Diretoria de Desenvolvimento Ambiental. Então, a gente torce aí para que esse recurso permita o desempenho, né, de excelência da diretora, que é a Andressa, que vem fazendo um trabalho muito importante à frente do município, não é de agora, né, ela vem dando sequência a esse trabalho. Então, espero que esse recurso permita a ela, à sua diretoria, grande sucesso e continuidade nas questões ambientais que são plausíveis para o desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Dan Delfim. Mais alguém vai manifestar no projeto? Vereador Germano Gestino.
Muito boa a colocação do colega vereador Dani. O meio ambiente, a gente tem que estar sempre preocupado em fazer as ações, né? E ainda mais vindo ali de uma equipe competente que corre atrás do dia a dia e tem condições técnicas ali para fazer a diferença para o nosso município.
Obrigado, vereador Germano. Mais alguém vai... O projeto de lei 005/2025 está em votação. Como vota a vereadora Alessandra do Hospital?
Aprovado.
Como vota o vereador Danilo Gil?
Aprovado.
Como vota o vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Como vota o vereador Germaninho?
Aprovado.
Vereadora...
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
O projeto foi aprovado por 8 votos, inclusive com o voto da vereadora Cláudia Fernandes. E o projeto será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à senhora secretária da mesa que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 012/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Itamonte e da outras providências.
Projeto Lei número 012/2025, que dispõe sobre a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo no município de Itamonte e da outras providências. Relatório. O projeto, ora analisado, tem por objetivo autorizar o reajuste no importe de 4,83% e incidir sobre os vencimentos aos servidores públicos municipais, ativos e inativos, pensionistas, agentes políticos, ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Em suma, é o relatório. Para que um projeto esteja apto e transforma-se em lei, deve ser avaliado se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. Primeiramente, se vislumbra que não há vício de origem, sendo que a matéria evocada pelo projeto encontrou sua fonte normativa autorizadora no artigo 37 10 da Constituição Federal e do artigo 67 da Lei Orgânica Municipal. A revisão geral anual é justamente a integralização nos vencimentos do servidor da correção monetária que mantém o poder de compra dos vencimentos, evitando a redução real dos mesmos, restando assim preservado o princípio magno de irredutibilidade de vencimentos, portanto não há vício de matéria. Por fim, não há vício de forma, já que o projeto foi regularmente protocolado, distribuído às comissões e será posto ao devido debate e posterior votação. Como se vê de ponto de vista desta comissão, o projeto está apto a transformar-se em lei. Conclusão. Por todo o exposto, opina-se pela aprovação do presente projeto. Sala de sessões, 26 de março de 2025. Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto de lei 012/2025, que trata a revisão geral anual dos servidores do Poder Executivo de Itamonte, está em discussão. Vereador Germaninho.
Estivemos reunidos ontem no gabinete do prefeito, junto com alguns funcionários, até foi poucos que poderiam ter ido mais, foi uma conversa boa ali para o entendimento. Pode, às vezes, ali não ter saído com o que queria, com o que esperava no momento, mas teve o diálogo, né? Abriu a porta ali para conseguir ter esse diálogo e ver. Onde o prefeito mostrou, naquele momento, para os servidores que estavam ali, que a receita líquida do município ela está estourada. Então, no momento, acaba que não tenha condições de dar o reajuste que o servidor merece de verdade, né, para fazer a correção que precisa ser feita. E o prefeito, perante os servidores ali, assumiu o compromisso com eles que faria o reajuste que está no projeto de lei e daria a diferença de 2,5, que chegaria a 7,5 até o final do ano. E ali saiu mais alguns outros assuntos, que é de autonomia do prefeito, que é a respeito de mais algumas vantagens para o funcionário ali que está em análise, e está em encaminhamento. Foi questionado até pelos servidores se teria um prazo para ter essa resposta. O prefeito não quis assumir um compromisso ali de data, porque ele prega muito, se assumiu data, tem que cumprir a palavra e assumir aquele compromisso. Então, ficou falado ali que o reajuste seria esse, de acordo com a receita líquida do município, não tem condição, no momento, de ter mais reajuste. Foi o que ele falou para os servidores que estavam lá.
Obrigado, vereador Germaninho. O projeto continua em discussão. Vereador Dan Delfim.
Aqui, a gente tem que ter uma serenidade muito grande e, acima de tudo, entender as funções que nós ocupamos em determinado e em devido momento, né? Porque uma hora ou outra o mundo gira, ele dá voltas, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado e bastante sabedoria quando a gente tece algum tipo de argumento, algum tipo de defesa, ou até mesmo alguma palavra aqui, por exemplo, enquanto somos vereadores, né? Porque é um período transitório da nossa existência. Nós sabemos exatamente o dia que a gente começa e já temos a certeza do dia que a gente termina, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa serenidade. Por que que eu falo isso? Porque hoje quem administra o orçamento é o prefeito, né? E há uma necessidade de entender, nesse momento, qual é a visão do Poder Executivo, né? Então, como vereador aqui, nesse momento, e como um cidadão consciente, eu entendo esse argumento. Mas quero deixar bem claro aqui que, quando o prefeito era vereador, ele tinha uma visão completamente diferente, né? Quero deixar isso bem registrado aqui, porque ele sempre enfatizava a necessidade de valorização do funcionalismo público, assim como todos nós o fizemos, né? E estamos fazendo nesse momento. No entanto, que na última reunião, o vereador Silvio fez o pedido de vistas com apoio absoluto desta casa, né, de todos os vereadores, o pedido foi aceito, e esperávamos um diálogo mais aberto também com a casa, né? Houve essa reunião, acho ela muito válida, muito bacana, pertinente com o funcionalismo público, mas eu, por exemplo, não recebi convite para participar dessa reunião a respeito do reajuste dos servidores públicos. Mas, novamente, como eu sou uma pessoa consciente, entendo a visão do prefeito nesse momento, mas mostro aí também que, enquanto ele era vereador, ele pensava completamente diferente. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Dan Delfim. Mais alguém vai se manifestar?
Caro colega
vereadora,
vereador.
Cláudia Fernandes.
E essa reunião foi porque nós procuramos João Pedro para entender o porquê não poderia dar aumento nesse momento. Então, acredito que, como a casa estava aberta para mim, para o Germano, que chegamos lá para questionar, também poderia estar aberto para você. Eu não entendo porque você sabe que a lei, né, que a lei da corrente líquida está estourando. Eu não sei porque você sempre questiona o passado do João Pedro na Câmara. Tipo assim, eu não aprovaria. Acho que você entendeu bem por que, que não, esse reajuste não vai acontecer. E eu acredito que ele vai dar esse restante, porque tudo que ouviu o João Pedro prometer, ele já cumpriu.
Pode, por favor.
O meu objetivo, vereadora, novamente, é mostrar a minha capacidade de consciência e transparência. Eu estou entendendo a visão do prefeito, no entanto que eu concordo. Ele que é o responsável por administrar. Então, eu não posso fazer loucuras aqui para tentar travar ou atrapalhar o trabalho do nosso prefeito. Entendeu? Eu deixei bem claro isso aqui na minha fala. Eu só estou querendo dizer que eu poderia fazer aqui um marketing político. E não é isso que eu estou fazendo. Estou apenas mostrando que estou entendendo a visão, com base em estudo técnico que o vereador Germano ali apresentou, com dados do Tribunal de Contas. Então, assim, em nenhum momento eu estou discordando da visão dele. Só estou querendo dizer
que as coisas mudam. E há uma necessidade da gente ter essa serenidade de encarar isso e ter uma visão de que hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. Amanhã eu posso estar numa posição diferenciada ou não, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. A gente tem uma finalidade aqui que é atender o interesse do município. Claro que o funcionalismo público queria muito mais. Claro que nós queríamos também que viesse aqui um reajuste maior. Não dá porque a perna não está aguentando. Isso, orçamento. Então, novamente, entendo, respeito e em nenhum momento estou aqui dizendo que ele está errado. De forma alguma. Só isso. Muito obrigado.
Mas, sim, falando do João Pedro, vereador, do João Pedro, prefeito, parece cunho político, sim.
Vereadora, com todo respeito, não vou mais entrar nesse assunto, mas aqui tem mídias digitais, tem atas, é só consultar.
Não, entendo o teu lado, mas a gente não pode falar no passado. A Cláudia, passado lá, secretária de saúde, hoje a Cláudia é enfermeira. São visões completamente diferentes, momentos diferentes, orçamentos diferentes. É isso que eu estou te falando. Como eu não posso falar do meu passado ou agora. Então, é um cunho político, sim.
Presidente,
vereador Germaninho.
Até o nobre colega falou a respeito da reunião. Eu até acho justo eu dar uma justificativa. Nós ficamos até esperando partir essa reunião devido ao projeto de vista. O funcionário Billy, até nos encontramos na garagem, depois ele me questionou via telefone e tudo, e pedindo essa reunião. Eu falei com o prefeito de imediato marcou a reunião, e os funcionários ficaram deles mesmos, e chamando. Aí eu chamei a vereadora Cláudia, tentei um contato com o vereador Pinhar, até devia ter colocado no grupo, foi até uma falha minha ali, no momento, que poderia ter colocado e ter ido mais gente. Mas acabou que eu fiquei naquilo, foi de cima da hora, o servidor está até ali, foi marcado, falei para ele, a reunião foi logo à tarde, então, mas foi uma reunião produtiva ali, é o que eu falo, o prefeito queria dar mais. E ele até expressou o que acontece, que esses documentos do Tribunal de Conta, ele foi com data do dia 28 de março, tem dois do dia 28 de março, de 29 de março, 20 de março, e ele tinha dado esse reajuste mandado para a Câmara até antes desta data. Então, isso preocupou muito, porque a corrente líquida estando estourada é complicado para a administração pública no momento, né? Então, se Deus quiser, consegue dar esse outro reajuste em breve, né? E que venha outros, e venha o próximo compromisso do prefeito aí, da nova avaliação, que seja o quanto antes, que o funcionário público, ele merece, ele vale. Sem o funcionário público, a cidade não trabalha, a cidade não anda. Obrigado.
Olha, observando as colocações dos nobres colegas, você chega à conclusão que o funcionário público, infelizmente, ele não é respeitado em momento nenhum. Se, por um lado, temos uma gestão que ganhou eleição prometendo números exacerbantes, inclusive para os professores, e foi prometido que resolveria o problema dos professores, isso aí está explícito para todo mundo, por outro lado, tendo uma gestão que gastou mais do que arrecadou. Isso é uma falta de responsabilidade, em geral, do gestor público. Deixou para terminar obra com, assim, de cunho eleitoral e eleitoreiro. Gastou-se correndo e inviabilizou hoje quem prometeu o que faria, sem conhecimento do que faria e de como faria, impossibilitado de fazer. Então, o gestor público, de uma maneira geral, ele precisa respeitar o servidor público, não precisa mentir para o servidor público, não precisa fazer o servidor público e professores de massa de manobra. É lamentável tudo isso. Eu cheguei aqui para fazer um discurso, E segundo a constatação do nosso consultor contábil, que é uma pessoa de extrema capacidade, que inclusive trabalhou na gestão passada, eu tenho essa felicidade de contar com os conhecimentos dele, ele chega e me fala ele me faz abrir o olho como aluno do curso de Direito, ele me faz enxergar que, como tantos advogados que aqui estão, como alunos do mesmo curso, eles observam e dizem que o artigo 37 da Constituição Federal, onde versa sobre a revisão geral anual, ele fala que acima de 90% de gastos, vamos falar de desequilíbrio entre o que gasta e o que arrecada, o prefeito ele não tem nem obrigação de conceder a revisão geral anual. Infelizmente, não foi observado isso ao prometer e muito menos observado para quem estava na gestão. Se eu for falar aqui o que foi feito com dinheiro público no ano eleitoral, não preciso falar, né? O festival que foi. Foi um festival. Eu tenho a felicidade de não precisar de passar a mão na cabeça de A nem de B. Mas eu falo aqui pelo funcionário público, que mais uma vez foi feito de otário pelas duas gestões. Por quem prometeu sem condição de fazer e por quem estava na gestão e arrebentou com o orçamento, deixando impossibilitado aquele que poderia fazer de fazer. Eu peço e clamo por responsabilidade do gestor público no âmbito do Poder Executivo. E se for preciso aqui listar, eu faço um rol das irresponsabilidades com dinheiro público. Mais alguém deseja manifestar? O projeto de lei número 012/2025 está em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Como vota a vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Como vota o vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Germaninho?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Danilo Gil?
Aprovado.
Vereadora Alessandra, do Hospital?
Apesar de achar esse reajuste imoral e vergonhoso, sou obrigada a aprovar.
O projeto número 12/2025 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Peço à senhora secretária da mesa que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 014/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração no anexo único da Lei número 2454/2021, que institui, no âmbito do município de Itamonte, a Estratégia de Saúde da Família, ESF, e da outras providências.
Projeto de Lei 014/2025. Projeto de Lei 014/2025, que dispõe sobre alterações ao anexo único da Lei Municipal número 2454/2021, que institui, no âmbito do município de Itamonte, Minas Gerais, a Estratégia de Saúde da Família, ESF, e da outras providências. Relatório. O projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre e no anexo único da Lei Municipal número 2454, de 2021, que institui no âmbito do município de Itamonte a Estratégia de Saúde da Família, ESF, e da outras providências. O presente projeto trata-se de mérito de alterações do anexo único da Lei Municipal número 2454/2021, tendo como finalidade correção do erro material aferente à carga horária da função dentista 2. A presente proposição se dá dentro do permissivo legal sobre a mesma de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal. Parecer. Compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se quanto ao aspecto constitucional legal e regimental e quanto ao aspecto gramatical e lógico de todas as proposições que tramitam pela Câmara, vide artigo 62, inciso 1, do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Nesse sentido, conforme demonstrado no presente projeto de lei, o mesmo se encontra em conformidade com as legislações específicas e com a Constituição Federal, cabendo ressaltar que não há vício quanto ao aspecto gramatical e lógico do projeto no que tange à iniciativa ou à espécie normativa eleita. Portanto, concluímos pela legalidade e constitucionalidade do projeto, do presente projeto de lei. No pertinente análise dessa comissão, não há óbice ao prosseguimento da tramitação, legislação em comento. Conclusão. Nessas condições, sob o ponto de vista dessa comissão, opina-se pela aprovação do projeto de lei número 014 de 2025. Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o presente parecer, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto de lei número 014/2025 está em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Dani Delfim.
Obrigado. É um projeto simples, né? Só um erro aí ortográfico, erro técnico na lei mesmo, adequando a carga horária do dentista. Então, um projeto aí que é fundamental apenas para a correção e adequação da lei, claro.
Mais alguém vai manifestar? Esse projeto não precisava nem estar passando pela casa. É uma correção, como diz o vereador Dani, ortográfica, quase um erro de digitação, onde apareceu em numeral 20 e escrito 40 quando suscitado. O projeto número 014/2025 está em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Germaninho?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Danilo Gil?
Aprovado.
Vereadora Alessandra do Hospital?
Aprovado.
O projeto foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à senhora secretária da mesa que faça a leitura do parecer do projeto número 015/2025, de autoria da vereadora Alessandra, que dispõe sobre a instalação. Isso aqui já. Não, esse é o projeto. Que dispõe sobre a instalação obrigatória de sistemas de monitoramento por câmeras de segurança nas escolas públicas municipais e centros educacionais infantis do município de Itamonte, com o objetivo de proteger a comunidade escolar e o patrimônio público.
Projeto de lei número 015/2025, que dispõe sobre a instalação obrigatória de sistema de monitoramento por câmeras de segurança nas escolas públicas municipais e centros educacionais infantis do município de Itamonte, Minas Gerais, com o objetivo de proteger a comunidade escolar e o patrimônio público. O projeto de lei em comento tem como seu mérito a instalação obrigatória de sistema de monitoramento por câmeras de segurança nas escolas públicas municipais e centros educacionais infantis do município de Itamonte, Minas Gerais, com o objetivo de proteger a comunidade escolar e o patrimônio público. Tal proposição se dá nos termos de permissivo legal, conforme entendimento do ARE 878911-RG/RJ, tema 917, repercussão geral, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgada em 29/9/2016, por iniciativa do Poder Legislativo Municipal. O presente projeto de iniciativa do Poder Legislativo Municipal cria a instalação obrigatória de sistema de monitoramento por câmeras de segurança nas escolas públicas municipais e centros educacionais infantis do município de Itamonte, Minas Gerais, com o objetivo de proteger a comunidade escolar e o patrimônio público. A presente legislação não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata-se de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. No mais, não havendo qualquer vício no processo quanto ao aspecto gramatical e lógico, bem como que tange a iniciativa ou a espécie normativa eleita, somos pela legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei. No que pertinente à análise desta comissão, portanto, nada obsta ao prosseguimento da tramitação dessa nova legislação. Por todo o exposto, o projeto de lei se mostra de acordo com a legislação vigente, ou seja, em consonância com os preceitos legais e constitucionais supracitados, dessa forma não há o que desaprove. Conclusão. Por fim, após a análise dessa comissão, referente ao ponto de vista legal e sucessivamente observado as devidas considerações legais já explicitadas acima, conclui-se não haver óbice ao projeto da lei complementar número 015/2025, sendo mesmo aprovado por essa etilidade. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto de lei 015/2025 está em discussão. Vereadora Alessandra Hospital.
Então, gente, no momento, eu acho que é de suma importância as escolas serem monitoradas devido ao ocorrido no mês passado, o constrangimento causado aos professores, às escolas, às instituições, constrangimento às crianças. E, como não vai trazer gasto extra, vai trazer um gasto, mas é de grande importância agora, no momento. Então, conto com a contribuição de todos. Aí.
Alguém mais? Vereador Dani Delfim?
Vereadora, quero te parabenizar, muito bem atento o seu olhar, principalmente para esse fato, né, esse episódio triste e lamentável que envolve as nossas crianças. Né, a escola é um lugar de alegria e de conhecimento, né, e nossas crianças, professores, né, toda a equipe pedagógica, funcionários, passarem por esse episódio. Né, mas é vida que segue. Ainda bem que nenhum mal aconteceu, né, nada grave. E quero te parabenizar por esse olhar sensível, né, em relação a esse sistema de monitoria. Está de parabéns e pode ter certeza que tem meu apoio.
Agradeço ao vereador Dan Delfim, também à vereadora Alessandra. O projeto continua em discussão. Esse projeto, ainda que ele gere, que ele venha a gerar algum contratempo, mesmo jurídico, ele tem relevância, segundo nossa consultoria, de grande capacidade. É para isso que nós estamos amparados, com uma grande assessoria jurídica, tanto contábil, como eu disse em outras oportunidades. Hoje nós temos condições iguais a que o município dispõe, exatamente para que não haja assim alguma coisa controversa na questão do tramitar e do aprovar das nossas leis. Hoje, a questão de que o poder legislativo não pode criar gasto para o poder executivo, ela não é mais assim totalitária. Esse entendimento ele ficou mitigado, uma vez que o nosso próprio ordenamento municipal, a partir do ano que vem, ele vai nos disponibilizar para nós a emenda impositiva. Então, a lei, em alguns momentos, ela tem essa permissibilidade. E até acrescento aqui que já tem um projeto que envolve o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Executivo, e por que não nós estarmos inseridos através do projeto da nobre vereadora. Isso só vem acrescentar. Onde tem abundância de ações benéficas, o sucesso será certo. Vamos ajuntar tudo isso e proteger nossas crianças. Ninguém mais vai manifestar no projeto? O projeto de lei 015 2025 está em votação. Como vota a vereadora Alessandra do Hospital?
Aprovado.
Vereador Danilo Gil?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Germaninho?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
O projeto 015/2025 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à senhora secretária da mesa que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 017/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos agentes políticos do município de Itamonte e da remuneração dos funcionários do Poder Legislativo Municipal.
Projeto de lei número 017/2025, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos agentes políticos e da remuneração dos funcionários do Poder Legislativo do município de Itamonte, Estado de Minas Gerais. O projeto em análise tem por objeto autorizar o reajuste no importe de 4,83% a incidir sobre os vencimentos dos agentes políticos e da remuneração dos funcionários do Poder Legislativo do município de Itamonte. Não foram apresentadas emendas ao projeto, em suma, é o relatório. Para que um projeto esteja apto a transformar-se em lei, deve ser avaliado se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. Primeiramente, se vislumbra que não há vício de origem, sendo que a matéria evocada pelo projeto encontrou fonte normativa autorizadora nos artigos 37, inciso 10 e 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, contra a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos e, concomitantemente, de acordo com o artigo 4º da Lei Municipal número 2028/2012. A revisão geral anual é justamente a integralização dos vencimentos dos servidores da correção monetária, que conter o poder de compra dos vencimentos, evitando a redução real dos mesmos, restando assim preservado o município magno de irredutibilidade de vencimentos, portanto não há vício de matéria. Por fim, não há vício de forma, já que o projeto foi regularmente protocolado, distribuído às comissões e foi posto ao devido debate e posterior votação. Como se vê do ponto de vista dessa comissão, o projeto está apto a transformar-se em lei. Conclusão, por todo o exposto, opina-se pela aprovação do presente projeto. Sala de sessões, 9 de abril de 2025. Germano Justino Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto de lei 017 está em discussão. 017/2025 está em discussão. Eu quero deixar registrado aqui que esse projeto de lei, ele não teria necessidade de estar aqui tramitando separadamente, porque quando fala de revisão geral anual, a Constituição Federal e as leis esparsas, elas falam que isso aqui é de competência e prerrogativa do Poder Executivo. Então, houve-se muitas discussões, muitas consultas, e todas chegaram ao norte de que isso aqui é a responsabilidade do gestor público no âmbito do Poder Executivo. Fala de revisão geral anual. A revisão geral anual, ela é geral. Ela não pode tirar, igual o projeto que chegou aqui, ele tirou. Não vou nem falar dos agentes políticos, mas eu falo dos secretários, que muitas das vezes trabalham dia e noite para socorrer a população. Então, ficaria uma coisa muito antiética e até meio covarde para com aqueles que têm direito. E nessa omissão do poder público no âmbito do Poder Executivo, fica a prerrogativa secundária da Câmara em agir. E assim faremos. Aqui não tem vantagem, não tem aumento para ninguém. É uma correção inflacionária, né? Em cima da questão dos índices, que não dá nem para falar, assim como funcionário público, não dá nem para falar em perdas, porque, infelizmente, devido àquela situação que já comentei há pouco tempo, devido à irresponsabilidade mútua, chegamos nesse índice, como diz a vereadora Alessandra, vergonhoso, onde cada vez mais o funcionário, estou falando do funcionário aqui agora, de maneira geral, ele perde em decorrência de uma inflação que corrói o direito. Daqui uns dias, nós vamos estar tudo no patamar de um salário mínimo, né? E, infelizmente, é lamentável. Melhor não falar muito e tocar a vida, porque gestor público e responsabilidade parece que são coisas que caminham lado a lado. E parece um câncer que não quer, não tem médico que cure. E não somos nós aqui que vamos curar também. O projeto continua em discussão. O projeto de lei 017/2025 está em votação. Como voto, vereador Silvio Santoro.
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes.
Aprovado.
Vereador Germano.
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli.
Aprovado.
Vereador Danilo Gil.
Aprovado.
Vereadora Alessandra do Hospital.
Aprovado.
O projeto foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Ele é tanto de responsabilidade do Executivo que a gente vota e vai lá para o prefeito sancionar. É controvérsio, né? Mas fazer o quê? É a vida. Peço à senhora secretária da mesa que faça a leitura do parecer do projeto de resolução número 02/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre alterações no regimento interno da Câmara Municipal de Itamonte.
Projeto de resolução número 002/2025, que dispõe sobre a alteração do regimento interno da Câmara Municipal de Itamonte. Relatório. O projeto de resolução em análise trata da alteração do artigo 237 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itamonte. Tal proposição se dá nos termos de permissivo legal, sendo que a propositura da legislação em análise é de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal, conforme preceitua o Regimento Interno da Casa Legislativa. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal trata em seu mérito de alteração no artigo 237 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itamonte, Minas Gerais. Conforme se apura da leitura do presente projeto, o mesmo visa modernizar e aperfeiçoar o procedimento legislativo relacionado às indicações parlamentares, disciplinando de forma clara a 2 modos de apresentação possíveis, ou seja, oral e escrita. Por fim, o presente projeto de resolução encontra-se de acordo com a legislação vigente, respeitando os preceitos legais, portanto, não há o que desaprove. Conclusão. Nessas condições, sob o ponto de vista legal, o projeto de resolução número 002/2025 encontra-se aprovado por essa utilidade. Sala das sessões, 7 de abril de 2025. Germano Justino Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto de resolução número 002/2025 está em discussão. Só para explicar aqui, a gente está aqui mudando essa questão, para que as indicações e ofícios elas sejam entregues 24 horas para não causar transtorno. Mas isso em nada impede que o vereador o faça como a vereadora, que ainda que ela trouxe a indicação e ela fez parte da ordem do dia, ela leia lá. Nós precisamos dar uma organizada para não ler lá e cobrar aqui. Isso é uma coisa que temos que observar. mas não muda nada, é só para a organização das sessões, para não ficar tumultuada. Alguém deseja manifestar? O projeto de resolução 002/2025 está em votação. Como vota a vereadora Alessandra?
Aprovado.
Como vota o vereador Danilo Gil?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique?
Aprovado.
Vereador Germaninho?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes? Aprovado. Vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
O projeto de resolução foi aprovado por 8 votos e determino a publicação da presente resolução. Em conformidade com o artigo 176, inciso 4º do regimento interno dessa casa, abro a palavra aos nobres vereadores. Vereador Germaninho.
Hoje eu gostaria de fazer um convite para toda a população que vai ter a festa do outono no bairro Campo Redondo, né? Vai ser sexta, sábado e domingo, dia 11, 12 e 13. Então, acho que vale muito a nossa sociedade participar e ir nesse evento no bairro do Campo Redondo. A respeito da indicação ali da colega vereadora Alessandra sobre a respeito do ponto de ônibus próximo à Antártica, ali eu tenho uma visão, nobre colega, que eu acho que deveria nós estruturar aquele ponto, porque a retirada daquele ponto ali vai prejudicar muito os nossos munícipes, que por ali precisam de uma cobertura no dia de chuva. Infelizmente, hoje, nós temos um transtorno de ter algumas situações que está incomodando moradores ao redor e por ali aqueles que passam. Eu acho que o município pode tomar uma ação ali junto à Secretaria de Assistência Social ou alguma coisa, ter que ir lá no momento pedir um apoio para a Polícia Militar e ir lá tirar essas coisas que estão lá, fogão, aquela tranqueirada toda ali, porque o ponto de ônibus ali, ele tem que ser útil para a sociedade, porque eu passo ali toda manhã indo para trabalhar e aquele ponto de ônibus está cheio. Então, assim, um dia de chuva, um telhado naquele local vai fazer falta para o nosso munícipe ali. Então, acho que temos que ter um pensamento. Aquelas árvores ali, naquele canteiro onde que é em frente à indústria de broco do Braz, vão ser retiradas, vai ser feito um plantio de árvores novas ali, porque aquelas árvores estão todas condenadas. O ponto de ônibus também está condenado, né? Não só as árvores, o ponto também está condenado. Então, acho que ele necessita de uma revitalização ali, de plantas e tudo, que é o projeto já do município fazer, e uma estrutura nova num ponto de ônibus ali. E um recado da administração pública do governo municipal, aí, que teve em conversa junto ao DENIT, o prefeito está cobrando muita as ações, os pedidos que foram feitos ao DENIT, e está para ser retirada a terra do trevo de Capivari na sexta-feira e ser liberada a rodovia no sábado. Essa informação vai ser oficializada pelo próprio DENIT, mas isso foi passado hoje para a Secretaria de Governo do município. Então, a sociedade está esperando essa notícia ansiosa dessa liberação dessa rodovia. E tem outras demandas que o município está cobrando também junto ao DENIT, a respeito do trânsito. Então, vai vir mais notícias boas aí durante a semana. Acho que a gente tem que, não vamos falando muito e precipitando, para ir saindo tudo na hora certa e ver. E se Deus quiser, sábado, a rodovia nossa está liberada. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Germaninho. A palavra continua franqueada. Vereador Dani Delfim.
Novamente, boa noite a todos. Senhor presidente, aqui eu quero fazer uso da tribuna para fazer aqui um ponto de discussão, que é uma resposta do Poder Executivo às indicações que eu fiz, as indicações 4 e 5. A indicação 4 trata da UBS, lá do bairro residencial Dona Isabel. Os bloquetes, né, estavam todos soltos lá, isso frente à UBS, né, bem na entrada mesmo, e ali estava prejudicando bastante a entrada dos pacientes, dos usuários, funcionários e demais pessoas que usam aquele espaço de saúde. Foi feita a manutenção em parte. O material que foi retirado, digamos, rejeito, que não tem mais utilidade, ele foi colocado num monte do outro lado da rua. Então, o material que a prefeitura descartou continua do outro lado da rua e os bloquetes do outro lado da rua continuam todos irregulares. Então, assim, a obra não foi sanada 100%. Inclusive, ficou entulho na rua. Então, causando novamente algum risco de acidente ou algum tipo de transtorno. Então, gostaria de chamar a atenção do Poder Executivo para que a obra seja finalizada em sua total abrangência, não em partes. Em relação à indicação número 5, também resposta do ofício do Poder Executivo, o monumento dos tropeiros ali no bairro Horto, próximo ali ao Búfalo, a ICMBio, Sindicato Rural, continua do mesmo jeito. Os meio-fios estão todos tortos ali, na parte inicial do monumento. Os bloquetes estão todos irregulares e aquela barra de contenção continua caída. Estou dizendo isso ontem, na hora que eu estava voltando de São Lourenço, do meu trabalho. Estava assim até ontem, por volta de 3, 4 horas da tarde. Então, novamente, veio a resposta do ofício, né, dizendo que foi solicitada à Secretaria de Obras, né, a manutenção necessária do local, só que a manutenção não ocorreu. Então, chama aí a atenção, agradeço pela resposta, mas ela veio de maneira eficiente por parte do gabinete, mas por parte da Secretaria de Obras eu não vi eficiência. Então, gostaria de pedir mais uma vez a atenção em relação a isso. Conto aí com a parceria de sempre. Também tem uma moradora do bairro Novo Horizonte que me mandou uma mensagem agora há pouco, pedindo também a atenção da Secretaria de Obras em relação à manutenção ali de alguns pontos também de calçamento no bairro e também a questão da manilha, do esgoto. Parece que houve assumiram um compromisso ali, não sei. Também não quero entrar em detalhe. Novo Horizonte. Também não quero entrar em detalhe nisso, mas ela pediu essa atenção ao bairro dela. Então, estou fazendo aqui também essa solicitação aí para essa munícipe. Em relação aqui às divergências que nós temos, ela nunca pode cair no campo pessoal. Né? Eu sempre defendo que nós temos que ter um ponto de vista sempre ético, sempre transparente, e que as divergências existentes, elas são pautadas pela conquista de um denominador comum, que é a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Né, nós entramos aqui por eles, né, através do voto direto, através da democracia, que é algo fundamental, que a gente precisa valorizar sempre, mas também precisamos dar uma resposta à nossa população. Né? Então, eu queria deixar bem claro aqui que todo o posicionamento que eu tenho aqui, ele não é nada... não gosto da pessoa, não quero a pessoa perto de mim, pelo contrário. Sou uma pessoa sempre aberta, quem me conhece no meu dia a dia sabe o quanto eu defendo uma visão humanista, de valorização do ser humano, sempre. Só que eu tenho que fazer determinados pontos, determinadas críticas, porque faz parte aqui do processo democrático. Novamente, nenhum projeto até então do Poder Executivo foi refutado por essa casa. Então, isso mostra o entendimento técnico que os nobres vereadores aqui têm em relação à importância de fazer com que o trabalho do Poder Executivo caminhe. Mas isso não impede o nosso trabalho de cobrar, de fiscalizar ou de fazer algum tipo de crítica. Né? A crítica ela não é pessoal. A crítica ela não é em relação ao indivíduo. Ela é em relação ao determinado momento, ao assunto que ocorre, ao fato em si. Então, acho que é importante que aqui nós nunca deixemos que essas emoções ou que esse calor tire de nós o respeito, o carinho, o diálogo que deve prevalecer dentro dessa casa de lei. Isso é fundamental. É importante que haja sempre esse respeito, porque aqui nós temos três formas de representatividade da política do município, né? Nós temos o grupo de base, nós temos dois grupos de oposição. Isso é normal. Isso em nenhum momento nos torna inimigos. Em nenhum momento isso pode dividir a parceria que essa casa tem na construção e no desenvolvimento desse município. Então, eu queria deixar bem claro isso, porque às vezes parece que a gente está num campo de guerra. Não é um campo de guerra, não. Em nenhum momento é ofender ou tirar a finalidade ou a representatividade de quem seja. Pelo contrário, é enaltecer, é respeitar. Mas, novamente, em alguns momentos, vamos divergir. Isso faz parte do ato e do processo democrático sempre. Nessa linha, eu quero também, senhor presidente, destacar o seu trabalho aqui, nesse projeto de inclusão, né, dos demais agentes políticos, né, que aqui a gente faz referência aos secretários municipais e também aos diretores municipais, né, que são funções também que fazem parte da hierarquia, né, que fazem parte do Poder Executivo. E são eles as pessoas, os braços direito, assim como os funcionários que aqui estão, que ajudam também, que vestem a camisa. Então, esse projeto que foi apresentado aqui pela mesa diretora, quero agradecer por esse reconhecimento, né, aos demais funcionários, inclusive aqui aos funcionários dessa casa. Né? Certamente deveria sim ter vindo estabelecido no projeto do Poder Executivo a inserção dos agentes políticos e também dos funcionários aqui dessa casa, né? Que no caso aí, vou usar aqui de maneira carinhosa, as meninas, né? As secretárias, que fazem um trabalho fantástico, setor de contabilidade, setor jurídico, né? Então são pessoas também que ajudam na construção do município. Então, quero parabenizar aí a mesa diretora por isso, né? E também quero aqui reforçar que estamos esperando também a questão que trata da reposição dos nossos professores, os 6,2% que o MEC estabeleceu, né? Novamente, a Comissão de Educação precisa atuar. Estamos aqui dando voz à comissão, estamos aqui cobrando, mas é importante também que haja um posicionamento em relação à comissão. Né? E também lembrando que se é lei, lei deve ser cumprida e respeitada. Muito obrigado e tenham uma boa noite.
Obrigado ao vereador Dani Delfim e a palavra continua franqueada. Eu peço para que o vereador Germaninho faça a composição aqui da presidência, que eu vou fazer uso da tribuna. Então, pessoal, vamos dar continuidade e agradecer a palavra do vereador Dan Delfim em citar os professores e lembrar que esses professores, eles vêm sendo abnegados em seus direitos há 8 anos. E nesse quesito, a atual gestão nada mais faz que dar continuidade a uma lesão de direitos. O vereador disse no respeito, eu concordo com ele também, mas aqueles que agridem o direito das pessoas, ele não pode se considerar agredido por palavras, ainda mais quando as palavras expressam a mais pura verdade. É não agredir para não ser agredido, que às vezes as palavras agridem. As palavras nos levam a um estado assim emocional grande e até nos colocam como apontamentos pessoais. E não é assim. Nós, vereadores, quando falamos em direito comum, o direito da comunidade, nós estamos aqui representando um povo, e não é o simples povo, não. Não é aquelas pessoas que vão pedir, não. É aquele pessoal que paga o salário, tanto do vereador, quanto do secretário, quanto do prefeito. E essa lesão de direito, ela leva a um choque de realidade, porque todos nós sabemos o que significa o pacto social. O pacto social é quando o Estado entra como gestor dos problemas e o povo entra como patrocinador da solução. Se o povo patrocina e não vem a solução, acontece a lesão. Gostaria aqui de lembrar da manifestação feita por um morador do bairro Dois Irmãos, onde estão reclamando muito com a situação das estradas do bairro Dois Irmãos. Estão ficando intransitáveis, isso porque estamos em período de seca. Gostaria aqui também de falar das estradas da Serra Negra, onde hoje mandaram vídeo e fotos para mim do pessoal fazendo mutirão. O mutirão é lindo, ele expressa a colaboração mútua dos moradores para uma solução onde o Estado foi omisso, o Estado em forma de município. E se o município ele não fizer essa intervenção benéfica e de direito para a comunidade, o povo vai continuar pagando duas vezes. Porque tudo que se consome e produz imposto ou impostos vai para os cofres públicos. Ele pagou a primeira vez. E se o Estado, em forma de município, ele não provém daquilo que é responsabilidade e obrigação dele, ele cobra de novo da população. Porque o cidadão, ele deixa de trabalhar para ele, todos nós conhecemos a realidade do povo rural, onde inclusive tem a prerrogativa de aposentar mais cedo, porque eles não têm a prerrogativa de ser aposentado pelo INSS por um salário maior, porque justamente eles trabalham para a sobrevivência. Aí ele deixa de pôr as coisas em casa e vai cuidar de uma coisa que é responsabilidade do município. A verdade, às vezes, ela nos traz desconforto, mas precisamos ouvi-la. Precisamos ouvi-la. Eu queria aqui falar de uma situação da questão de saúde. A saúde nossa, ela andou de mal a pior. Hoje ela está começando a entrar nos trilhos. Lembrando que não sei iniciativa de quem foi, que a direção do Hospital de São Lourenço assumiu aqui o Hospital de Itamonte, numa parceria assim. Eu só não quero que aconteça, nosso amigo Nilton, motorista ali, o Preto, sabe, que lá em Carmos de Minas aconteceu uma ação semelhante. E abandonaram o Hospital de Carmos de Minas, e azar é de Carmos de Minas. Esperamos que o Hospital de São Lourenço tem essa responsabilidade administrativa e não nos use, não nos usem, isso aqui é nosso, isso aqui é direito do povo, seja via município, seja recurso público, ou seja a colaboração de cada cidadão que participou desde os antepassados na construção, seja braçal, seja financeira. Esperamos que esse resultado, que inegavelmente começou a aparecer, ele continue frutiferando. Gostaria aqui, lembrei, o vereador Dani falou de resposta ao ofício, no caso indicação, eu faço tudo por ofício, e eu faço bastante ofício, eu faço em média 2 ofícios por dia, e eu espero essas respostas de uma maneira melhor, porque quando eu falei o porquê do final das aulas de taekwondo na quadra, onde historicamente o taekwondo é um esporte que educa, que tira crianças da rua, que educa o homem também. Tem tantas pessoas que brigavam na rua e através da educação da arte marcial, ele se educou e se pacificou como pessoa. E aí, quando eu pedi a explicação, falaram que o município não dispõe de um professor capacitado, preparado pela Confederação Brasileira de Taekwondo para dar aula. Todos nós sabemos aqui, posso até falar nome, que o vereador, ex-vereador Adelso, ele sempre deu aula de Taekwondo. Ele é tão despreparado que ele é um praticante com 4º dan. Ele é considerado mestre em Taekwondo. Aí eu não sei o que precisa mais para dar essas aulas. Mas o que mais me assustou foi quando na resposta eu tive, e falo para quem permeia no meio do direito aqui, em que o medo de continuar com esse voluntariado do Adelso, que sempre fez de maneira voluntária, pode trazer vínculo empregatício para o município. Para mim é uma grande novidade. A lei muda toda hora, eu posso estar errado, mas eu desconheço qualquer situação de voluntariado que traga vínculo empregatício. Ao contrário, eu poderia, como cidadão comum, começar a trabalhar de voluntário, como motorista, por exemplo, e me tornar funcionário gratificado e com os direitos. Isso foi uma tremenda baboseira que me responderam. Eu estou montando um caderno ali com todos os ofícios e todas as respostas. Uma hora a gente vai expor isso aí. Gostaria de prestar atenção aqui também, de chamar atenção para a questão da limpeza pública. Nós estamos com a limpeza pública em estado deficitário. E vale lembrar que a Secretaria de Obras hoje, ainda que em começo de mandato, e ela começa com menos gente do que o necessário, vale destacar que, querendo ou não, pelo bem e pelo mal, o ex-prefeito calçou mais de 95% das ruas do município, restando a atual gestão a limpeza. Uma limpeza aqui, uma questão de bueiro ali, rede de esgoto, que são coisas do cotidiano que acontece. Agora, se você tem uma secretaria de obras, eu não tô fazendo aqui de maneira pessoal, não, e nem personalíssima. Estou falando no geral da administração, desde cima até no último degrau. Se você não faz essa limpeza, o que vai sobrar para a Secretaria de Obras fazer aqui no perímetro urbano? É limpeza. Limpeza ou limpeza. Não dá para discutir isso. Outra situação, lá no Novo Horizonte, eu tive com o prefeito lá, inclusive fiz a devolução de 100 mil da casa, dinheiro nosso da casa aqui, que fiz a devolução para o município, que ao contrário de outras épocas, ninguém faz favores para o executivo não devolvendo dinheiro. Isso aqui é lei, é regra. Só que foi combinado com o prefeito que vamos fazer uma reunião lá com o pessoal do meu bairro e promover lá uma ação em todas as redes de esgoto que estão a céu aberto, só que eu cobro faz 8 anos. Faz 8 anos. Também não dá para cobrar nessa questão, não dá para cobrar uma obra dessa magnitude que o prefeito faça da noite por dia. Eu respeito todos os cidadãos do meu bairro, eu também sou de lá, e sofro com a fedentina lá, mas eu sofro com essa fedentina faz 8 anos, desde que eu estou vereador aqui. O último trabalho de rede esgoto que foi lá foi na gestão que antecedeu os dois mandatos passados, onde o Rogério fez lá para nós na Rua do Meio. Então, o Alex está aqui, é um morador lá e sabe disso. A fedentina é geral, o descambo é geral lá. Vamos fazer, vamos cobrar sim o prefeito, porque ele que tem a caneta. Mas nós temos que fazer a dosimetria da responsabilidade. Então, a questão do Novo Horizonte é um problema que ele vem se permeando por anos e anos. Esperamos agora que se resolva, porque se não resolver, pode largar a mão. Eu quero chamar atenção aqui para uma questão que o meu amigo Dr. Gabriel, toda hora ele vê o pessoal me cobrar no ônibus, sobre a questão do pagamento do programa Vai e Vem. O que está acontecendo com o programa Vai e Vem? Ah, o Gabriel falou que pagou hoje. Pagou o retroativo? Aleluia. Então não vou falar mais nada. Está sanado. Eu quero agradecer a Deus aqui, porque estudando eu descobri que Deus pode sim ser citado numa casa legislativa ou executiva, que apesar da laicidade do Estado, Deus é um patrimônio cultural da humanidade. Então agradeço a Deus por estarmos aqui, por sermos escolhidos pela população mediante a sua permissão para tocar essa casa aqui, assim como todos os que tocam os poderes constituídos de ordem pública, que lutam e provém o direito das pessoas.
Nobre colega, uma parte, por gentileza. A respeito da Secretaria de Obras,
sim.
Eu falei que é um setor que eu trabalho nele também, onde eu estou à frente em outro município. A Secretaria de Obras é muito mais complexa, sabe? É muito complicado. Igual o colega vereador Dani falou a respeito do conserto lá na UBS, que o material mudou de lado, mas pode ter certeza que eu acredito que teve mudança de cronograma, alguma outra coisa, algum outro esgoto estourou em outro lugar. A rede de esgoto do nosso município, cara, ela é complicadíssima. Eu nunca vi um município ter tanto problema em esgoto diário igual o município de Itamonte. Os novos colegas aí, como estavam dentro do governo passado, acompanhou isso de perto também e sabe. Olha, não dá para descrever a dor de cabeça que isso vai, nós vamos ter no futuro. Vai ser muito grande, nós vamos ter problema diário e temos problema aí que não sabemos nem como vamos resolver. Então, o município hoje está com cronograma, está fazendo, tentando alinhar como começar. Pegamos uma administração que veio e estamos no começo, estamos com pouca gente, mas o município, o prefeito João Pedro, está determinado que vai colocar mais gente, vai fazer, e temos que fazer a diferença para o cidadão, né? O cidadão não pode ficar ali na porta da sua casa com cheiro de esgoto, com a rua esburacada, com o ponto de ônibus caindo, com pessoas invadindo o ponto de ônibus. Então, isso tem que acontecer o quanto antes. Obrigado.
Obrigado a sua intervenção, o Germano, mas eu falo para você. A coisa política, ela nos coloca em situação diferente, em momento diferente. Está ali o Newton de Oliveira, que sabe, assim, perfeitamente. Nós vivemos isso desde de quando nós fechávamos o portão de garagem e não deixava ninguém trabalhar. Hoje, se nós fazer isso, nós vamos preso. Mas é o seguinte, quando o Alexandre assumiu, e eu até tive divergências das boas, das quentes, o Ricardo Fernandes, como secretário de obras, ele promoveu uma coisa lá na garagem que eu achei que era loucura. A garagem sempre funcionou com um secretário, era encarregado, nem era secretário, mas era o papel de secretário. E ele distribuiu isso, ele delegou esse papel de comando para áreas diferentes, virou 6 pessoas. E eu, politicamente, eu falava assim, vocês estão loucos, antigamente era um encarregado, agora vocês têm 6 encarregados, o que é isso? E deu resultado. nunca se calçou tanto e nunca se resolveu tantos problemas nas áreas rurais. Dificilmente a atual gestão vai repetir o trabalho do ex-prefeito, e não estou aqui para passar mel na chupeta de ninguém, mas eu vou te falar uma coisa, com um secretário, não toca, se não pensar administrativamente, se não enriquecer com pessoas que pode subcomandar, não toca, não vai, nós sabemos disso. O nosso secretário de obra é uma pessoa espetacular, maravilhosa, de uma educação fora do comum, mas isso não basta, não basta. Se não tiver um responsável lá para o lado da Cachoeirinha, outro para a Serra Negra, outro para o lado da Boa Vista, não vai tocar. E esses problemas, eles vão ser turbinados. Não adianta economizar com esse tipo de ação que não vai tocar. E nós estamos aqui para falar. Não tocou, vamos embora. Nunca, ó, eu vou te falar, hoje, sem, e criticamos porque, igual eu falo, política é isso mesmo, nós que estamos vereadores, oposição ou não, o papel nosso é levar o problema da população, ver se enxerga. Quando você é de oposição, você fala, seu prefeito, está aqui, ó, você não está vendo, você está cego. Muitas das vezes eles continuam cegos para não privilegiar o adversário. Infelizmente é isso, mas eu garanto que somente o secretário de obras, ele vai remar com um barco furado lá no meio do oceano. Isso é questão administrativa.
Nobre colega, boas colocações essa do senhor a respeito da Secretaria de Obras, porque você vê que apareceu ali, veio mais aparecendo mais secretário, porque a demanda do município foi crescendo numa dinâmica grandiosa. Isso é bom para a sociedade. Também estive lá, criança na época que era só um secretário também, onde que o pai estava lá, e tinha um outro secretário que tomava só conta da estrada da zona rural. Eu peço até para divulgar os novos colegas, o telefone da ouvidoria do município, que está funcionando bem, e a população está tendo resposta na medida do possível que as coisas vão acontecendo, e o telefone é o 99265-0170. E outra ação do município, da Secretaria de Obras, nobre colega, a Secretaria de Obras trabalha muito em conjunto com a dengue. Esse ano mesmo a gente está tendo pouco caso de dengue, graças a Deus, né? E a Secretaria de Obras vem fazendo uma ação ali junto com a Secretaria de Saúde a respeito disso. Obrigado.
Nobre colega.
Pode falar.
Sobre o piso dos professores, está tendo cobrança, sim, dos vereadores. Como o João Pedro já falou, a porta da prefeitura está aberta para todos os vereadores cobrarem. E não está sendo sobre reunião só eu e Germaninho, não. É aberto para todos. Então, já está em vista o aumento dos professores, sim. Em breve terão respostas.
Obrigado, vereadora Cláudia. Eu vou embora, senão a gente não termina essa reunião. Que Deus os abençoe e volto a compor ali.
Ixi, quebrou o microfone.
Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a 5ª reunião ordinária da 20ª legislatura e agradeço a presença de todos em nome de Deus.